vamos conversar hoje então aqui com o professor Roberto Nardi, da Faculdade de Ciências de Bauru, sobre essa obra da coleção PROPG Digital, que é Didática da Física. Professor Roberto, só para colocar um pouquinho então, para quem está nos ouvindo, como é que surge o projeto onde esse livro se insere, já que são vários projetos, na verdade, que vão se mesclando nesse seu trabalho?
É um dos projetos do grupo de pesquisa em ensino de ciências. O nosso grupo já tem bastante tempo, ele iniciou-se na Unesp em 94, e a gente tem a preocupação no momento, porque se produz muita pesquisa em ensino de ciências no Brasil, e particularmente em ensino de física, mas a gente quer estreitar mais esse caminho entre a produção da pesquisa e a sala de aula, principalmente da educação básica, para pensar na melhoria do ensino de física. E isso tem que ser feito colaborativamente, tanto na formação inicial do professor ou na formação continuada. Então, a gente percebe que há dois caminhos para que a pesquisa chegue à sala de aula, já incluindo o futuro professor como pesquisador da sua prática da docente, né? E depois lá o professor em exercício também, pensando em fazer do ensino também pesquisa, né? E o que a gente fez nessa pesquisa, ela é uma pesquisa que vem sendo realizada há vários anos. Nós levantamos em nível nacional e também internacional os pesquisadores que têm produzido, estudado a questão do ensino de física. A gente procurou, buscou no Lattes os pesquisadores mais apontados por seus pares como mais experientes, e nós fomos entrevistá-los, né? A gente verificou que a didática da física ou disciplinas de nomes semelhantes estão nos currículos das licenciaturas do Brasil, né? E também lá na Colômbia, porque esse estudo também nós fizemos, eu com a Olga Castiblanco, que é pesquisadora da Colômbia, que veio fazer o doutorado aqui conosco dentro desta política de internacionalização da pesquisa, né? E nós estudamos como que a disciplina é inserida, levantamos aqui no Brasil e também na Colômbia, e fomos atrás dos pesquisadores que produzem nessa área. Entrevistamos esses pesquisadores, né? Solicitamos assim formalmente o consentimento deles para darem entrevistas para nós, e nós acabamos resumindo as falas desses pesquisadores, tanto em termos de referenciais teóricos que eles utilizam, como os metodológicos. Nós resumimos isso em três dimensões ou abordagens, né? E daí que surgiu, a partir dessas três dimensões, nós trabalhamos com uma turma de didática da ciência, do curso de licenciatura em física aqui da Unesp de Bauru. Nós trabalhamos durante um ano preparando esse material, compartilhando com os licenciados, né, que também consentiram em participar da pesquisa. E a gente trabalhou em três dimensões, né?
Quais são essas dimensões?
Essas dimensões, nós estudamos bem antes de trabalhar e não, essas dimensões elas não são assim tão particulares, mas elas podem se serem uma dimensão está envolvida na outra, mas nós consideramos assim uma dimensão física, uma dimensão sociocultural e uma dimensão técnica, né? Na dimensão física, esses alunos já estão quase no fim do curso, então nós voltamos a reestudar. Nós fizemos uma reflexão do tipo metacognitiva. Fizemos com que os alunos pensassem conosco a física, mas a partir de uma abordagem para o ensino, né? Não aprender física como algo teórico ou até cultural, mas a questão de como ensinar a física. Então, os resultados de pesquisa que envolvem repensar a história da física, as questões históricas, filosóficas, epistemológicas, foram embasando essa reflexão. Então, já existem bastante pesquisa aí nas últimas décadas sobre a importância de considerar a história da ciência, a filosofia da ciência, questões epistemológicas para ensinar física. Então, Isso ajudou muito na reflexão, né? Foi muito interessante. Nós percebemos uma mudança de postura dos licenciados em enxergar a física de uma forma mais assim ampla, né? Depois, na questão sociocultural, nós pensamos em preparar esses alunos, refletir com eles. Tudo isso foi feito, trabalhado conjuntamente entre nós que estávamos trabalhando a disciplina e os alunos, né? Nós pensamos em no significado de se tratar conteúdos de física ou de ensinar física em diversos ambientes educacionais, não aquele ensino regular apenas, que tem no ensino superior ou na educação básica, mas também em outras realidades, que são também frutos de pesquisas anteriores nossas, em refletir como ensinar física, por exemplo, no EJA, na Educação de Jovens e Adultos. Ou para portadores de necessidades especiais, por exemplo, como é que o professor se comporta em ensinar física, tendo alunos cegos, alunos surdos na sala de aula, né? E também em outras situações que não são aquelas formais, né? A gente aprende física em outras situações, num parque de diversões, no dia a dia nosso, né? Nossa casa tem instalações elétricas, nós usamos aparelhos tecnológicos, tudo isso tem a física aí. Tudo isso a gente pensou, né, em trabalhar em situações que levasse já o futuro professor a uma autonomia, né? E na dimensão técnica, nós pensamos mais em recursos para o ensino, né? A questão da experimentação, como trabalhar o experimento no ensino de física, né? Porque uma coisa é conhecer a física, como físico estrutura as teorias físicas, e outra é como transpor isso para uma situação didática. Então, o laboratório tem sido aí bastante questionado, como usar o laboratório, o experimento na sala de aula. Então, isso foi uma reflexão importante. Também as novas tecnologias do ensino, que a gente tem chamado de TICs, né? Aí a internet, o computador, tudo isso que é novo, né? Como que a gente busca? E também esse futuro professor, ele já foi discutido com ele os recursos que tem disponíveis, por exemplo, que livros que existem, os parâmetros curriculares, os cadernos, por exemplo, no caso do Estado de São Paulo, a nova estrutura curricular do Estado, né? Atas de eventos, né? Revistas, tem várias revistas hoje no Brasil, na América Latina, né? A Revista Brasileira de Ensino de Física, Caderno Brasileiro de Física, Enseñanza della Física, revistas como a nossa aqui, publicada pelo Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência de Bauru, que é Ciência e Educação, Enseñanza della Ciência, em nível internacional. Então, essas revistas, atas dos principais eventos, o Simpósio Nacional de Ensino de Física, o Encontro de Pesquisa em Ensino de Física, livros, revistas e eventos da educação, como da ANPED, da ABRAPEC, tudo isso nós tentamos incluir para que eles já conheçam esses referenciais aí, e isso faça com que o trabalho que nós fizemos não fosse. A gente não queria que fosse uma receita, mas uma reflexão ampla, porque uma das instituições do nosso grupo de pesquisa é também fazer esse professor ser autônomo, né? Ele ter autonomia para a docência, né? Então, tudo isso é assim, o livro acaba trazendo discussões da pesquisa, ele é um resultado da pesquisa na área, como particularmente das instituições do nosso grupo de pesquisa. E é interessante que a gente refletiu não só aqui nas questões do âmbito nacional, né? Mas também a gente teve um parâmetro de comparar com a Colômbia, né? Que a Olga Castilblanco, ela, inclusive agora, ela fez concurso, está na Universidade Distrital José Caldas, em Bogotá, né? Então é também uma ideia que a gente amplia essa discussão na Colômbia para que esse livro também tenha uma versão em espanhol.
Agora, os maiores desafios dessa área, professor, em termos dos próximos anos, o que o senhor enxerga nesse sentido? Quer dizer, de ampliação dessa
Olha,
reflexão que o senhor coloca?
tem uma discussão bastante atual, né? Então, aí estão agora, exatamente nesse mês aqui, nós tivemos a aprovação das novas diretrizes aí para a formação de professores em geral, né? E aí incluídos os professores de física, né? Então a gente vem numa luta muito grande, né? Eu particularmente fui secretário para assuntos de ensino da SBS, organizei congressos nacionais, né, os SNEFs e também os INPECs no Brasil, mas a gente vê que essa luta não é assim particular, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Física ou da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências ou da ANPED. A questão da formação de professores, ela envolve várias instâncias, por exemplo, os governos federais, estaduais, né? As universidades, né? E a gente vê que não basta a gente formar professores da melhor forma possível, né? É preciso que a gente considere outras questões, como, por exemplo, as condições de trabalho, né, desse professor, os salários, né? Você veja, comparando com a questão do médico, né, a questão do mais médicos aí, que trouxe mais... Não se trata de pensar só a formação do profissional, mas de dar condições de trabalho e salários, né? Tem uma pesquisa do nosso grupo aqui, que você deve conhecer, ou já foi de divulgação aí, é o estudo que a gente fez sobre onde estão os licenciados em física, né?
Que é muito interessante.
E foi um trabalho do orientando meu, que agora está continuando no doutorado, o Sérgio Riquil, Cossuda, e o Sérgio, ele estudou, ele pegou 20 anos de licenciados da Unesp de Bauru, que é uma amostra interessante, porque o curso de licenciatura em Bauru, ele é semelhante aos cursos de licenciatura que tem no país, no Brasil, né? É um típico curso que tem professores e uma estruturação semelhante que tem nas universidades, principalmente nas públicas, nas estaduais e federais do Brasil. Então, essa é uma amostra significativa. Dos alunos que se formaram nos últimos 20 anos, cerca de 30% fica na educação básica. Os outros, eles vão para pós-graduação ou vão para trabalhar em empresas nacionais, internacionais, aí, né, como, porque o curso é um curso que dá suporte para o aluno ter uma base boa para fazer pós-graduação. E agora, seria interessante que os licenciados se fixassem na educação básica, seria uma maravilha. Então, você vê, mesmo no estado de São Paulo, que é um dos estados mais avançados do país, a gente tem falta de professores de física, quer dizer, é uma incoerência. A gente está formando professores em quantidade suficiente, eu entendo, porque semelhante só dentro da Unesp, tem 5, 6 ou 7 hoje cursos de licenciatura em física, desde Guaratinguetá, Rio Claro, Bauru, Prudente, Ilha Solteira. Então, veja, e sem contar USP, Unicamp, UFSCar, PUC, né? Então, nós teríamos professores de física, como acredito também em química, biologia, nas ciências em geral e algumas outras áreas que faltam professores, nós temos, porém, nós não depende só da universidade, depende dos governos em ter políticas para fixar esse professor, né? E isso depende dos salários. Você vê que no caso do Mais Médicos, um salário de R$10 mil, fixam os médicos, que faltam, né? No caso, teria que ter uma política semelhante para o professor. Então, estão aparecendo diretrizes aí que estão aumentando a carga horária para o professor estar fazendo seu estágio nas escolas, né? Tudo, mas se você não tiver essas políticas paralelas, a gente não consegue êxito. Então, a gente cai, existe até o editorial do nosso próximo número, da revista Ciência e Educação, trata também dos mestrados profissionais na área, particularmente de ensino de física, né? A gente está já formando mestres em ensino de física, mas se eles não ficarem no ambiente de trabalho previsto para eles, que é estar na escola, a gente não consegue avanço. Então, esse profissional periga, como está acontecendo com o licenciado, também ir para outras profissões ou para pós-graduação. E claro que a gente também precisa formar físicos para pós-graduação em ensino de física para atuar também em disciplinas como essa, de didática, prática de ensino, instrumentação para ensino, os estágios e tal, na universidade. Mas a gente precisaria fixar o docente na educação básica também, e a única saída é ter um salário compatível, né, ou semelhante ao que se ganha na universidade ou em outras profissões. Senão, todo esse trabalho, né, ele acaba se dispersando aí. E isso não vale só para a física, vale para todas as áreas, né? Quer dizer, é preciso que a gente trabalhe também politicamente para que isso seja resolvido. Senão a gente vai ficar patinando e daqui mais 20, 30 anos nós vamos continuar dizendo que faltam professores de física e de outras disciplinas no país, né? Isso é uma questão de política mesmo aí, de metas aí, não só nossa, mas da universidade, mas metas mais amplas que envolvem políticas governamentais com bastante consequência aí, né? Com que tenham consequência nesse sentido, né?
Agora, pensando em quem está nos ouvindo e quiser continuar discutindo essa questão, é possível deixar algum contato seu, algum e-mail institucional, para continuar discutindo esse ponto da didática de física?
Sim, olha, esse trabalho é feito dentro do âmbito do grupo de pesquisa em ensino de ciências, né, que é um grupo aqui do programa de pós-graduação em educação para a ciência, né, que está no FC Unesp BR, né, é um dos grupos de pesquisa do programa, e nós estamos locados no departamento de educação da Faculdade de Ciências aqui do campus de Bauru, né. E aí tem no site da FC, né, FC Unesp BR, tanto o programa como o grupo de pesquisa e também as nossas publicações, né? Esse
Perfeito.
livro também a gente vai tratar de divulgar agora em âmbito nacional e também internacional, para que a gente tenha também uma avaliação dos nossos pares sobre essa nossa esses resultados de pesquisa que eu acho que a gente conseguiu nessa pesquisa, né, trazer, incluir os resultados de pesquisa das últimas décadas, né, também internacionalizar nessa questão da internacionalização da universidade, envolvendo outro grupo da Colômbia, né. Aliás, os referenciais teóricos aqui também entram referenciais de outros países, como Espanha, Portugal, tal, né? E também eu acho que essa parceria com o grupo da Colômbia, da professora Olga Castiblanco, ele acaba fazendo a gente refletir a questão do ensino da física num país que tem características semelhantes com o Brasil, né? Porque às vezes a gente fala, né, essas avaliações em grande escala e o PISA e outros internos aqui no Brasil, e a gente pensa em comparar com países que têm na educação um dos primeiros, né, preocupações, como Finlândia. Você pega hoje, a Finlândia tem um resultado, um primeiro lugar no PISA, aí nesse teste do PISA no mundo. Mas como que é a população da Finlândia? Como é que é a distribuição da renda? Como é que é o PIB da Finlândia? Então a gente tem que ver também que países com preocupações semelhantes a nossa, como aqui na América Latina, né, como Colômbia, Venezuela, você pega Argentina, Peru, Bolívia e tal, como é que isso se dá, né? Chile, por exemplo, o Chile está avançando muito nessa questão, mesmo a Colômbia, né, nessas discussões. Embora o Brasil seja uma liderança hoje, né, na produção da pesquisa e ensino, né, você tem aí mais de 100 programas especificamente de ensino de diversas áreas aí no Brasil, na CAPES, né, cadastrado na CAPES, na área 46, né, fora os de educação também, que estão aí no país, né, você tem uma produção grande. O Brasil tem liderança na área, e mais nós temos problemas no ensino, que alguns deles eu citei, que são muito semelhantes ao que acontece na Argentina e em outros países. Quer dizer, procurar compartilhar essas preocupações e trazer para a gente estudar, né, pesquisar e trazer resultados, É importante, mas como eu disse, essa é uma parte da discussão, porque quem efetiva políticas mesmo de ensino, da educação, são os governos, né? Municipal, estadual, federal, que precisam ouvir. Não se pode, sabe, continuar fazendo, incrementando políticas públicas sem ter como base os resultados da pesquisa. Não é só em educação isso, em tudo, né? Você não pode ter, gerar aí políticas ou programas de governo sem levar em consideração isso. E isso, infelizmente, algumas vezes, não acontece, né?
Professor, obrigado. É sempre um prazer, né, conversar com o senhor sobre esse assunto. Né? É sempre uma aula, na verdade. E espero que a gente se encontre até pessoalmente em breve, tá bom? Grande abraço.
Tá, muito obrigado. Eu conto com vocês aí para divulgar o trabalho também. Muito obrigado.
Nada, um abraço. Tchau.
Tchau, tchau.